recebem a insalubridade, dizendo que trabalham em coisas cortantes, né? Ou podem se machucar, coisas que podem contaminar, lixo, né? Lixo que eles querem, eles querem receber insalubridade, segundo algumas pessoas não recebem também. Que a questão, a situação da educação. Eu me lembro, Sérgio, de receber a PLB aqui nesse programa no início do ano e perguntar como é que está a negociação da PLB, da categoria com o Ipecaetá. E me disseram, por incrível que pareça, até nos surpreendeu, eles, a PLB, dizendo que a negociação com o prefeito Marcelo estava muito boa, estava progredindo e que a coisa estava caminhando bem e não havia indicativo de greve naquela época. Quando é agora, greve da PLB, da categoria, o que foi que houve? O município não cumpriu os pontos da pauta de reivindicação, Sérgio?
Não, Léo, na realidade, boa tarde, Léo, boa tarde à equipe aqui da Paraguaçu, tá? Em nome do prefeito Marcel, em meu nome pessoal, agradeço a vocês a oportunidade que estão nos dando aqui nesse momento para esclarecer fatos, né, do que está acontecendo em Pequetá, né, a bem da verdade, né, daquilo que está sendo colocado. Eu queria só fazer uma retrospectiva rapidamente para você, dizer
Vamos lá.
assim, o município de Pequetá, depois de 20 e poucos anos, né, sem nenhum concurso público que lograsse êxito, ou seja, que as pessoas pudessem ser contratadas, todos foram judicializados, né, naquele período. Nós fizemos, né, o prefeito, por decisão própria, né, nós resolvemos fazer o concurso público, né, em que foi admitido as pessoas para o trabalho em Pecaetá, né. Nós não tínhamos nenhum concursado até o ano de 2013, nenhum concursado prestando serviço ao município de Pecaetá. Portanto, não, o que tínhamos eram remanescentes, né, da Constituição de 88, que enfim, cento e poucos empregados que tinham a estabilidade, né. Portanto, foi desejo de se fazer isso, foi imperativo que se fizesse isso para que a gente pudesse promover muitas melhoras que foram feitas no município de Pecaetá, né. Ah, eu me lembro bem, só duas aqui para colocar, que eu acho da maior importância, né. A questão do multisserial, né, nós tínhamos várias escolas funcionando em regime multisserial, ou seja, tínhamos alunos de diversas classes numa mesma classe, né, o que é totalmente absurdo e improdutivo, né, com relação à educação, tá? Essa é uma forma. Na outra, nós tínhamos um município pequeno, né, são 16 mil habitantes, basicamente Pecaetá tem isso, né, apesar de ter uma extensão territorial bastante grande, né, mas nós tínhamos 68 escolas, né, que funcionavam precariamente, né. Nós reduzimos essas escolas para 28 escolas hoje, estão funcionando, ao nosso ver, né, bem, mas precisam de ser melhoradas e podem ser aperfeiçoadas, além da merenda escolar, né, que era uma deficiência que sempre foi bastante queixada, né, pela população, de que a merenda escolar naquela antes disso, né, não era não estava contento, né. Mas voltando ao assunto dos professores, né, a esta paralisação que está havendo, né, o que eu quero dizer assim, no mês de outubro, próximo passado, em 2015, nós fizemos uma negociação, e aí está a sua testemunha, que colocou, muito bem conduzida pelo prefeito e pela sua equipe, né? E também pela
Em
PLB
outubro do ano
naquele
passado.
outubro do ano passado, tá? Chegamos a um consenso, né? Houve ajustes na proposta que foi remetida, né? E essa proposta foi para a Câmara de
E
Vereadores,
seria plano de cargos e salários?
plano de cargos e carreiras, tá certo?
Isso,
Do
cargo.
servidor público
Certo.
municipal da área de educação.
Docentes e não docentes.
Docentes e não docentes, tá? Foi incorporado, por decisão do prefeito, os não docentes também incorporados esse plano de cargos e carreiras. Bom, esse plano foi imediatamente consolidado, encaminhado à Câmara de Vereadores,
Foi
né?
aprovado?
Foi aprovado por unanimidade à
Já foi
época, tá?
sancionado?
Foi sancionado pelo prefeito imediatamente
E está
também,
sendo pago?
e está sendo plenamente pago e cumprido com todos os requisitos.
O município de Pecaetá, ele paga o piso nacional dos professores?
Paga desde o início da gestão do prefeito Marcel Gomes. exames que a gente paga o piso, estamos pagando, pagamos agora, acabamos de pagar no mês de janeiro.
Paga deslocamento, essas coisas.
Paga deslocamento, né? Nós, é até uma coisa que é...
Para os não docentes tem deslocamento?
Nós estamos agora, nesse momento, concluindo o estudo de viabilidade econômica para fazer isso, até porque na época em que foi solicitado esse adicional, né, que foi inclusive nós que colocamos isso na mesa de negociação, não havia um entendimento que aquilo iria para os não docentes. Mas mesmo assim, se pegar o plano de cargos e carreiras, nós deixamos que isso ficasse em aberto. Ou seja, no momento em que a gente tivesse recursos, né, e nós estamos providenciando esses recursos agora, para que a gente pudesse pagar, não tivesse que encaminhar uma nova lei para que isso pudesse ser feito. Tá? Isso está no plano de cargos e carreiras, que foi aprovado, volto a dizer, em outubro. Né?
E aquele então, incremento que tem após a qualificação dos professores, o professor que faz mestrado, faz doutorado, pós, tá, graças a Deus, os professores eles estão cada vez mais se qualificando. Né?
Exatamente.
Isso também isso tem que se incidir no salário. Né? Se o professor mais qualificado, ele, lógico, recebe um pouco mais por isso. O município vem obedecendo
Vem obedecendo essa regra. Nós estamos agora, né, num período que é chamado estágio probatório. Né? É um período de 3 anos em que os funcionários públicos passam sobre supervisão né, para depois virarem funcionários efetivos ou servidores efetivos concursados. Né? Mas isso está no plano de cargos e carreiras, né? Foi instituído e foi colocado no plano de cargos e carreiras. A prefeitura tem incentivado esse tipo de melhoria, até porque, volto a dizer, nós somos um município bem pequeno, né? Com pouca formação técnica.
Me perdoe interromper, só para eu entender. Não. Então, os professores que estão em estado probatório, quer dizer, aqueles que ingressaram agora na rede, eles não estão recebendo ainda essa porcentagem por estar no estado probatório. Quando eles forem efetivados, aí sim passam a receber. Mas isso está dentro, isso tem amparo legal para isso?
Tem.
Isso pode ser contestado, né? Como a PLB vem contestando, isso tem amparo legal?
Não, olha, deixa eu te colocar, isso está no plano de cargos e carreira.
Né? Então, eu tenho uma parte legal, é isso?
Esse que foi aprovado em outubro, né? Nós temos alguns adicionais salariais, né, que foram cumpridos integralmente dentro do período probatório. São aqueles que são, eu diria assim, de natureza automática. Que adicionais são esses, né? O adicional de sala de aula, e nós temos também o extra classe, que nós chamamos, né, aqueles professores, principalmente do primeiro grau, né, que tem atividades extra classe, correção de prova, montagem de aula e etc. Tá, e isso nós, por compreensão nossa naquele momento, nós aplicamos esses percentuais sem necessidade nenhuma de se cumprir o estágio probatório. Tá?
Sérgio, deixa eu te interromper de novo para a gente adiantar. Então, está deflagrada a greve no município de Caetá, a rede está parada, né?
Não, eu diria a você que a rede não está parada, tá? Nós temos uma parte da rede que não está funcionando, tá certo? Hoje pela manhã nós já corremos o município, tem algumas localidades em que a rede está funcionando, tá certo? E nós estamos com um problema que nós queremos colocar aqui, até pedir, né, da grande audiência que tem a rádio, primeiro para que os pais de aluno mandem os alunos para a escola, tá certo? O transporte escolar está funcionando, tá? E há professores que nesse momento estão indo para a sala de aula, né? Ou estão indo para a escola e por falta de aluno não estão comparecendo.
Então os alunos podem ir para a escola?
Podem ir para a escola, nós vamos garantir o funcionamento das escolas.
E aquele professor que aderia à greve?
Aquele professor que aderia à greve, em primeiro lugar, assim, nós não consideramos nesse momento, né, um período de greve, sim, de paralisação. Nós não tivemos, sobre o ponto do requisito legal, nenhuma comunicação de greve. A PLB não fez ou não cumpriu os ritos que são propostos pela lei ou estão dentro da lei para que você faça
o movimento de greve, tá, ele é um direito, mas ele existe uma lei de como se... Não é assim parar, não. Existe requisito. requisitos e existe um protocolo para se fazer a greve,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Me diga uma coisa, mas Sérgio, o que é que a PLB, o que foi que motivou então? O que é que a PLB está dizendo que o município não cumpriu, que justifique essa paralisação? Você tem aí a pauta de reivindicação?
Tenho. Eu vou deixar essa pauta, mas vou falar um pouco sobre ela. Primeiro, a PLB não diz, né, em nenhum momento que nós não viemos cumprindo as reivindicações, que, enfim, aquilo que foi aprovado no plano de cargos e carreiras de outubro, que foi um plano de cargos e carreiras aprovado em Assembleia e posteriormente aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. Portanto, não existe nada do que foi está no plano de cargos e carreiras aprovados, né, aprovado e sancionado, né, que nós não estamos cumprindo. Isso é ponto pacífico, inclusive nas reivindicações que eu vou deixar aqui depois para você.
Certo.
Tá? Bom, o que é que nós recebemos até com muita surpresa, né? Uma pauta requentada, tá? Que veio voltar agora, né, com uma pauta dizendo, olha, com relação a o adicional de sala de aula, nós queremos mais 5% em 2018, mais 5% em 2019, mais 5% em 2020. Ora, portanto, não fala de nada do momento.
2018. Tá? Estão reivindicando já para 2018.
Exatamente. E erroneamente, tá, Léo, estão colocando coisas, né, que eu gostaria de esclarecer aqui à população, usando a lei eleitoral, né, em uma coisa que não existe, né?
Então, como assim a lei eleitoral?
O que está se espalhando, às vezes, na escola, enfim, na população de Pecaia, está dizendo o seguinte, olha, se a gente não forçar a barra agora para ter esses benefícios em 2017, 2018, 2019 e 2020, né, até abril, a lei eleitoral vem e não vai existir. Ora, isso é uma...
Não entendi.
Nem nós entendemos.
Tem uma pergunta aqui a respeito, não sei se cabe a você responder, que você é da administração, mas já leva o recado lá para a Secretaria de Educação, as pessoas reclamando da falta de ventiladores, que foi aqui, Nath. A estrutura das escolas, algumas escolas precisam de reforma, de uma melhoria na sala de aula, principalmente essa questão da ventilação, né? Que algumas escolas estão com quadros danificados também. Quando é que essas escolas não serão reformadas, né?
Olha, nós estamos fazendo algumas reformas, eu não tenho todas aqui, porque de fato minha área não é a área
nem de obras, nem
de educação que tem isso, mas nós estamos fazendo reforma em algumas salas de aula, né, em algumas escolas, colocando essas escolas em perfeitas condições de funcionamento, o que estavam, né? Eu cito até um exemplo para você, Léo, só para você ver a qualidade das coisas que nós estamos buscando aí no aspecto físico, né? Nós tivemos uma escola particular, primária, né, que estava, o prefeito foi comunicado que a escola iria fechar, uma escola antiga lá no município, né, e o prefeito disse, não, eu não quero que feche, vamos trazer, e recebeu em audiência, o proprietário da escola, e o proprietário dizia o seguinte, olha, o nosso problema é o seguinte, o senhor fez uma creche que é tão boa que eu não consigo acompanhar, então eu não consigo ter aluno, né, para colocar na minha escola particular para que fosse feito isso. Portanto, aí o prefeito montou um plano de ação, né, para que continuasse a funcionar, e graças a Deus ele está funcionando também. Eu acho que essa convivência entre o público e o privado é uma convivência sadia, até porque nos desafia, né, a ser cada dia melhor.
Agora, voltando àquela questão dos garis, né? Tem uma pergunta aí dos garis, né? Com relação à insalubridade, aí, como eu te falei no início. Os garis reclamam do não recebimento do direito da insalubridade. Qual o problema? Eles falam, pegam vidro, frande, caco, copo quebrado, garrafa quebrada, coisa suja de tudo quanto é natureza, que nós vamos falar aqui agora, né? Restos de animais, um monte de coisa que eles têm que manusear. E, segundo eles, não recebem a insalubridade, Sérgio. E agora?
Olha, eu vou falar só essa questão da insalubridade, mas eu queria me colocar aqui o seguinte, que eu recebi aqui uma resposta, né? Nós estamos colocando ar-condicionado nas salas de aula do município de Pecaetá, tá? Nós estamos com algumas dificuldades ainda de ajustar, enfim, a rede elétrica, a parte elétrica, né? Junto com a Coelba, mas isso já está sendo feito, portanto, estamos providenciando...
Todas as escolas?
Em todas as escolas serão colocados aparelhos de ar-condicionado, até porque é um município que tem uma condição de calor bastante intensa, e verdade. A gente aí está colocando essas coisas. E
essa climatização vai ser nas salas de aula?
Nas salas de aula, tá? Nós já compramos, já recebemos uma parte desses ar-condicionados, e no passo seguinte, quando vier a estabilização da rede de energia, nós vamos, pôr isso em funcionamento em plena nas escolas, tá? Mas voltando aos garis, que você tinha me colocado, é o seguinte, olha, a parte relativa à insalubridade, nós contratamos, e estamos agora em vias de concluir um estudo, né, com relação, porque a insalubridade, ela é dada em percentuais relativos ao grau insalubre, ou seja, aquilo que a gente manuseia e a quantidade, vamos chamar, e o perigo da insalubridade incidente sobre aquela posição de trabalho com aquilo que a gente manuseia.
O Ministério do Trabalho deve regular isso, né? Deve ter alguma...
É regulado, mas a gente precisa de ter um estudo técnico, né, que comprove que grau a gente deve ser aplicado. Então, numa escala de 0 a 25%, tá certo? Nós temos que dizer, o gari que faz coleta de lixo hospitalar, ele tem um grau de salubridade, sei lá, 25%. O gari que faz recolhimento ou varrição de rua, ele tem um grau de insalubridade de 10%, tá? Isso é previsto em lei e é regulado pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, nós estamos concluindo esses estudos e assim que forem concluídos, nós vamos já colocar em prática. É um direito, é uma reivindicação justa, e nós estamos acelerando dentro do máximo possível para que isso venha sendo cumprido.
Quando foi que o município Pequeta assentou a última vez antes da greve com a PLB?
Olha, na semana retrasada nós tivemos uma reunião com a PLB, tá certo? Até porque, volto a dizer, né, fomos surpreendidos com uma pauta de negociação tão completamente extemporânea, né? Nós tínhamos como data base a negociação que foi feita em outubro, né? E nós imaginamos, né, que esse ano a gente não teria nenhum tipo de reivindicações que dissesse direito ao dia a dia, né? Daquilo que já havia sido negociado e aprovado, volto a dizer, em Assembleia e posteriormente pela Câmara e sancionada pelo prefeito, tá? Nós tivemos essa reunião e foi nos apresentada. Essa reunião aconteceu, se eu não me engano, no dia 10 ou 11 do mês de março. Essa pauta foi nos entregue, eu tenho aqui a pauta na mão, praticamente revendo alguns pontos da negociação de outubro. Né? Olha, agora nós queremos, além daquilo que foi dado em outubro, nós queremos, para a volta dizer, são coisas extemporâneas mesmo, nós queremos agora mais 5% desse adicional em 2018.
Mas foi só isso que estava lá?
Não, tem mais dois itens da pauta aqui que eu considero importantes, né, e que eles estão sendo trabalhados. Primeiro, em relação, né, as diretoras ou as diretorias das escolas, né, que havia uma reivindicação de que isso fosse feito através de
eleição.
Tá? Isso está previsto no Plano Nacional de Educação. Tá? Nós estamos estudando uma fórmula de como fazer isso, não é? E, portanto, devemos concluir dentro de um período normal para ver, enfim, de que forma a gente pode encontrar um denominador comum. O que eu digo sempre sobre isso é assim, né? O Brasil é grande demais para as pessoas, às vezes, que estão em Brasília, né? Que imagina, não é? Eu tive uma vez uma discussão lá em Brasília, não, tem que implantar os novos recolhimentos de lixo e tal nas cidades, etc., tem que ser assim. Eu falei, a senhora conhece o município de Pecaetá, sabe como é que é feita as coisas lá.
Tem outra,
certo?
Reclamação, então, aqui, Sérgio, se levar também lá pro pessoal agora,
pois não.
O adicional noturno dos vigias também, alguns reclamantes não recebem.
Exatamente. Olha, isso aí também é outra coisa. Nós implantamos o plano de cargos de carreira geral, que teve que ser ajustado. Nós não tínhamos funcionários efetivos e concursados em Pecaetá. Tá, isso é ponto pacífico, até 2013, até o final de 2013, meados de 2014, não existiam funcionários. Nós estamos adequando todos os procedimentos e, enfim, fórmulas de trabalho ao novo plano de cargos e carreiras, tá? Isso também requer um estudo que nós estamos fazendo, né, de quais são essas condições para que esse adicional venha a ser aplicado, tá? Nós temos vigias, né, e nós temos porteiro, tá? Que são
funções diferentes.
Funções, né, diferentes. Então, nós estamos localizando que funções estão sendo adotadas, que há o adicional noturno, e a prefeitura não vai se furtar em nenhum momento a colocar aquilo que é fato legal. Tá certo?
Obrigado, então, né, pela presença, esclarecimento. Venham umas vezes, né, que a gente sempre diz aqui, estamos à disposição da prefeitura de Pecaetá, sempre quando acontece essas manifestações da PLD ou de qualquer cidadão, de qualquer setor, nós estamos sempre esperando, às vezes, que vocês venham mais vezes, né, para pacificar as coisas e esclarecer tudo direitinho.
Certo. Leo, eu em primeiro lugar quero lhe agradecer, tá, mas eu queria aproveitar, né, a oportunidade aqui para colocar para a população de Pecaetá, né, de que mandem seus filhos às escolas, tá? Nós vamos garantir o funcionamento das escolas, né? Algumas delas funcionando, volto a dizer, eu já fiz visita hoje em algumas localidades, tem escolas já funcionando, tá? E a partir desse entendimento, né, nós vamos chegar a um entendimento e vamos voltar às atividades na sala de aula, tá? Quero fazer também aqui um apelo aos professores, né? Não existe da nossa parte intransigência nenhuma em buscar, enfim, soluções para os problemas que temos. Agora, não podemos fazer mensalmente uma data base, tá? Isso não existe em lugar nenhum, tá certo? Não há planejamento que se sustente em relação a isso, né? Eu vi no instante você colocando aí fatos sobre habitação e depois você colocava assim, mas tem o tal do orçamento, né? Que às vezes não cabe ou não dá, né, para que essas coisas sejam feitas, tá? Então, nós estamos atentos, tá? Eu faço aqui um apelo aos professores que retornem à sala de aula, tá? Visto que as nossas negociações do passado foram bem sucedidas, né? E que nós vamos encontrar soluções para isso, não é? E também os pais de alunos que botem, né, o transporte público está funcionando, o transporte escolar está funcionando, tá? E que mandem seus filhos para a escola, que nós vamos garantir, okay, o funcionamento das escolas, tá?
Obrigado.
Eu te agradeço, agradeço aqui a equipe da Rádio Paraguaçu, agradeço a Rádio Paraguaçu pela essa oportunidade que nos deu aqui de esclarecer esses fatos aí. Boa tarde para vocês.
E estamos à disposição também da PLB, do prefeito Marcel, dos professores, de toda a comunidade de Santo Estevão, viu? Daqui a pouco a gente volta com o trombone, né? Daqui a pouco a gente volta com o trombone, a vez e a